2:42, amanhã e também no sábado, a Sociedade Paranaense de Reumatologia promove o 11º Simpósio do Interior do Paraná, evento voltado para médicos, residentes e outros profissionais da área da saúde. E quem está com a gente para falar sobre esse assunto é o presidente da Sociedade Paranaense de Reumatologia, o médico Valderílio Feijó Azevedo. Está com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes da CBN Maringá, um grande prazer estar aqui com vocês. De fato, amanhã nós vamos ter o nosso simpósio do interior, né, que a gente chama, porque a maior parte dos simpósios são realizados em Curitiba, na capital, mas uma vez por ano nós escolhemos uma cidade para que o simpósio aconteça nessa cidade, e Maringá foi eleita a cidade para esse simpósio. Nós vamos estar amanhã e sábado discutindo temas relevantes da reumatologia, especialmente aí que a gente chama de doenças vasculares do colágeno, que inclui o lúpus eritematoso sistêmico, a esclerose sistêmica progressiva, dentre outras enfermidades.
Bom, eu queria falar um pouquinho, então, sobre esses temas, né? Qual o tema que o senhor acha que o senhor destacaria?
Eu acho que perdi um pouco da...
O senhor citou alguns temas que serão tratados no simpósio, né? Amanhã e no sábado, né? Existe um tema principal, o tema de maior destaque desse simpósio?
Olha, o grande destaque realmente é o lúpus eritematoso sistêmico, né? Que é uma enfermidade que acomete mulheres jovens, né? E que é uma entidade que tem uma... Embora não seja uma entidade muito prevalente, ela também não é uma entidade rara, e que ocorre bastante aqui também no nosso estado do Paraná, né? E particularmente, assim, pessoas nos períodos mais frios, né, período de inverno, acabam sofrendo um pouco com algumas manifestações vasculares que podem acontecer associadas a essas enfermidades. Então, eu diria que o lúpus eritematoso, pela sua importância, pela possibilidade de a gente fazer diagnóstico precoce e tratar também precocemente e conseguir controlar essa enfermidade, seria um destaque para a nossa jornada agora no simpósio de Maringá.
E o que é o lúpus eritematoso? Ele é uma doença autoimune?
Sim, o lúpus eritematoso é uma doença autoimune crônica, né? Uma doença que afeta vários tecidos, especialmente o tecido cutâneo e o tecido articular, então as articulações, mas também pode envolver praticamente qualquer órgão, desde o sistema nervoso central, os rins, os pulmões, o coração. Então, é uma doença assim, que ela é muito complexa, muitos pacientes têm certas manifestações e não outras, mas ela é muito conhecida por causa daquela lesão cutânea típica do lúpus eritematoso, chamada eritema em asa de borboleta, porque ela faz um eritema, então fica avermelhado, né, em volta da maçã no rosto e também na borda do nariz e pelas manifestações articulares, né? Essa é uma doença... que realmente os reumatologistas estão aptos a fazer o diagnóstico. Obviamente que o paciente, quando tem outras enfermidades associadas, né, manifestações renais ou pulmonares, a gente acaba também compartilhando o tratamento desse paciente com os nefrologistas e os pneumologistas, ou eventualmente neurologistas, ou eventualmente dermatologistas. Vai depender muito também do tipo de manifestação do lúpus que o paciente apresenta.
Uhum. E nesse simpósio serão apresentados alguns estudos mais recentes, mais modernos em relação ao lúpus?
Sim, serão apresentados. Nós vamos ter a possibilidade de apresentar as novas terapias. Hoje no Brasil nós temos duas terapias biológicas, uma foi aprovada recentemente, né? Vamos discutir o tratamento no SUS, quais as limitações e quais são as dificuldades que a gente tem em relação ao diagnóstico. Como esses pacientes, a jornada desses pacientes no sistema público, mas também um pouco no sistema privado, né? Mas particularmente de interesse no sistema público, assim, a jornada de muitos desses pacientes, como que a gente pode melhorar e maximizar, então, o diagnóstico e a celeridade para o tratamento dessas pessoas.
Como é a jornada desses pacientes no sistema público?
Muitos pacientes não têm a possibilidade de consultar diretamente com o reumatologista, eles acabam dependendo do diagnóstico deles, de quem está na linha de frente, né, nas unidades básicas de saúde. Quer dizer, a gente vai depender muito do preparo de quem está ali na linha de frente para fazer o diagnóstico. E em algumas cidades, né, pode haver um certo atraso entre encaminhar esse paciente para que ele chegue na especialidade que é necessária para que esse paciente tenha o seu acompanhamento adequado. Mas outras cidades, como Curitiba, tem um sistema de triagem já adequado, que, no qual reumatologistas participam dessa triagem também e acabam encaminhando com mais celeridade os pacientes. Praticamente hoje a gente quase não tem, digamos assim, uma fila para que esses pacientes possam ser avaliados. Eles são rapidamente identificados e rapidamente são encaminhados para serviço de ponta. A gente pensa que talvez isso seja um projeto, né, que possa ser também levado para várias outras cidades e vários outros estados do Brasil.
Uhum. Bom, o senhor citou o frio, né? Qual é a relação das doenças reumáticas com o frio? Os sintomas pioram?
Normalmente as pessoas que têm doenças articulares sentem uma piora durante o frio, né? Mesmo as pessoas que têm artrose, que é uma doença degenerativa, que não é autoimune, elas podem ter piora durante o frio, mas o frio induz também certos fenômenos vasculares, como o fenômeno de Raynaud, que é um fenômeno que a mão fica mais pálida ou fica cianótica. Acontecem algumas enfermidades autoimunes, como o lúpus e especialmente na esclerose sistêmica. Às vezes pode fazer o que a gente chama de acrocianose, ficar só a pontinha dos dedos mais roxa. Então o frio tem uma relação, não que o frio induza a doença reumática, mas ele pode piorar em certos casos pacientes que têm certas manifestações, como as manifestações articulares e as manifestações vasculares dessas enfermidades.
Uhum. Bom, e nesse simpósio vão participar, então, médicos, reumatologistas, de outras especialidades também? O senhor disse que há muitas outras especialidades que tratam também os pacientes.
Sim, são convidados, né? A gente normalmente, o simpósio, basicamente, claro, a gente tem o nosso grande cliente, digamos assim, no simpósio da Sociedade Paranaense de Reumatologia, são os reumatologistas, mas está aberto também para outros profissionais de saúde, não só os médicos, as outras especialidades, mas também os fisioterapeutas, né? Os terapeutas ocupacionais, que também estão muito ligados, né, muito ligados ao tratamento de muitos desses pacientes, especialmente no que a gente fala na terapia física desses pacientes, com princípios de terapia física, que são analgésicos anti-inflamatórios, são convidados também, e até alunos, né, alunos que estão interessados, médicos residentes interessados, que ainda não têm a especialidade de reumatologia. Então, o nosso simpósio, nesse aspecto, ele é bastante democrático. É preciso se inscrever nesse simpósio, né? E as inscrições estão abertas a partir do site da Sociedade Paranaense de Reumatologia.
E onde será realizado o simpósio e o horário?
Olha, o simpósio vai começar amanhã à noite. Eu posso confirmar para você agora o local.
O senhor não é de Maringá, né?
Mas eu posso te confirmar já e passar para você colocar no ar ali o local, para não falar aqui algum dado errado para vocês.
Certo. Bom, e na reumatologia, como é que estão as práticas hoje na reumatologia? Cada vez estão avançando, é mais moderno o tratamento? Como é que está esta área?
Sim, tá acontecendo um avanço tremendo, né, em termos de terapêutica na reumatologia. A gente tem aí novas medicações, novos métodos diagnósticos, novas modalidades terapêuticas. Algumas estão em estudo, outras estão em vias de implementação, né, dentro da nossa área. Mas especialmente aqui falando são moléculas, né, novos produtos farmacêuticos que têm uma eficácia e uma segurança muito maior do que aquela que nós víamos no passado com outras, com as medicações convencionais, né. Então, realmente, a gente tem um avanço tremendo aí que beneficia todos os pacientes com doenças reumáticas.
E esses avanços, então, também chegam ao SUS?
Sim, esses avanços... o SUS, na verdade, a etapa de incorporação no sistema público, ela pode demorar um pouco mais, porque tem que passar numa comissão de avaliação de tecnologias de saúde, né? Mas, sim, elas chegam ao SUS. Hoje, realmente, o nosso Sistema Único de Saúde... nós temos hoje no Brasil, o Brasil é um dos poucos países no mundo que basicamente uma pessoa com artrite reumatoide, por exemplo, ela tem acesso a quase todas as terapias disponíveis hoje para tratar essa enfermidade, né? Pelo menos 8 medicações biológicas, 3 medicações que a gente considera medicações alvo específicas, que são medicações via oral. Então, assim, realmente os nossos pacientes no Brasil hoje, desde que eles preenchem os critérios de classificam essa enfermidade, né, e também que critérios que levam que demonstram que o paciente tem atividade de doença de tal forma que ele realmente precisa dessas terapias de ponta, de alto custo, o paciente pode obter, sim, a partir do nosso sistema. Isso já vem acontecendo já há alguns anos, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Boa tarde. Eu fico devendo aí o local. Já lhe passo e você pode colocar lá.
A gente divulga. A gente divulga aqui durante o CBN Maringá 2ª edição, também no nosso site. Muito obrigada, hein?
Muito obrigado. Boa tarde.
Boa tarde. Nós conversamos com o presidente da Sociedade Paranaense de Reumatologia, porque será realizado amanhã, também no sábado, o 11º Simpósio do Interior do Paraná de Reumatologia. É um evento promovido pela Sociedade Paranaense de Reumatologia.